A gente vai falar agora sobre o Cibote, um semáforo inteligente que foi desenvolvido aqui em Maringá e selecionado numa premiação internacional. Agora está concorrendo com outras 11 soluções tecnológicas. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o criador do Cibote, um empresário de TI e especialista em inteligência artificial, Alexandro Montanha, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde, tudo bem?
Olá, Luciana, olá a todos os ouvintes da CBN, tudo ótimo, né?
É, depois dessa seleção, muito bom, né? Antes de saber que premiação é essa, Alexandre, eu queria saber o seguinte, explica pra gente como é que funciona o Cibote.
Bom, nós já experimentamos a tecnologia aqui em Maringá, né, que é um semáforo inteligente, mas o que as pessoas não sabem é que este semáforo, ele tem muito mais tecnologia do que somente a questão da otimização, né? A gente viu ali o efeito do trânsito sendo otimizado, mas esse arranjo tecnológico que nós desenvolvemos vai bem além do que simplesmente abrir mais rápido ou fechar mais rápido. E uma dessas aplicações, né, é justamente essa que foi selecionada aí, Luciano, que é uma aplicação de mobilidade, né, de acessibilidade, para que pessoas com deficiência visual possam ser guiadas pelo semáforo. Então, a tecnologia é inovadora, porque você não precisa, o próprio sistema identifica a pessoa que tem deficiência visual, né, e ele, como ele controla a semaforização, ele guia o deficiente visual para uma travessia segura, porque ele fica observando se tem veículos, se está aberto, se está fechado. Então, o Cibote, de fato, é uma empresa que desenvolveu não somente um semáforo dito inteligente, mas verdadeiramente eficaz, né, no uso dessa terminologia de ser esperto, né, de resolver as coisas de forma autônoma.
Como que esse semáforo orienta o pedestre?
Esse que é o X da questão, né? Nós criamos uma coisa chamada fusão de dados. O que é fusão de dados? Hoje você tem muita tecnologia, né? Vamos fazer uma analogia com o nosso ouvinte que está aí sentado na sala, ele de posse de vários controles, né, remotos. Você tem muita coisa que resolve. Mas, num dado momento, você tem um monte de controle remoto na mão, né? Que resolve, mas não resolve, né? Gera necessidade de uma integração. Então, fusão de dados é quando a gente consegue observar a capacidade de cada um dos tipos de sensores disponíveis, né? E dar uma aplicação. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma tecnologia que usa uma técnica de localizar a pessoa pelo próprio Wi-Fi dela, né? Na distância que ela está do semáforo, usando três antenas para isso, e a inteligência artificial, sabendo de que lado que o semáforo está observando, ele começa a processar a imagem e procurar o deficiente visual. E aí o deficiente visual, Luciano, ele tem um app que se conecta no cruzamento. Aí o semáforo fala para ele, olha, você está em tal lugar, você quer ir para qual direção? Né? Ele fala com o deficiente visual, porque não tem interface, né? O deficiente não consegue chegar à interface. Então, ele conversa com o deficiente e orienta ele a atravessar somente quando estiver seguro. Né? É assim que funciona.
Tem algum semáforo funcionando ou em teste aqui em Maringá desse Cibote?
Não. Desse aí a gente rodou por um ano. Nós validamos todas essas tecnologias, inclusive essa premiação, né? Que a gente tem que enfatizar aqui, que é muito importante, a Fundação MAFRE, ela faz um trabalho muito relevante para a inclusão da tecnologia, né, para ajudar as pessoas de fato. Né? Esse tipo de ação tem que ser difundida de fato. Mas aqui em Maringá, nós rodamos durante aquele período de testes, nós ainda não retomamos, mas nós temos vários semáforos rodando, tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, que é o nosso maior parceiro hoje comercial.
E funcionando para valer, não em teste?
Não, funcionando para valer. Inclusive, nós estamos agora com um projeto razoável ali, né, no estado do Rio de Janeiro. Já está em vias de implantação e no Paraná também.
Mas só o CIBOT ou todo o sistema?
Todo o conjunto tecnológico. Né?
Uhum. Agora, fala um pouquinho então sobre a Fundação MAFRE, ela é espanhola?
Sim, a Fundação MAFRE é espanhola, né? Nós fomos procurados recentemente justamente para falar sobre essa iniciativa deles, né? Que busca encontrar essas soluções, e é bom enfatizar esse momento agora, que não é só para a mobilidade, né? São pelo menos três áreas que foram buscadas nessa premiação: na saúde, na mobilidade e na economia sênior. Então, de fato, eles estão selecionando as soluções que já estão maduras tecnológicas e que entregam soluções para essas áreas. Então, a Fundação faz um papel fantástico. E ainda, durante essa seleção, houveram, acho que, mais de 340 soluções inscritas, né? Os ganhadores, eles recebem treinamento, eles recebem, inclusive, o prêmio, né? Que é um aporte aí de quase 40 mil euros para justamente implementar essas soluções que foram premiadas. Né? Então, eu acho isso fundamental.
Mas o CIBOT, ele foi selecionado, ainda vai ter a final, é isso?
Na verdade, houve a final do Brasil, nós fomos campeões no Brasil, e agora vamos concorrer com outros países. Né? Então, tem agora a final com os Estados Unidos, com a Europa inteira e com a América Latina. Né? Então, da linha de mobilidade sustentável, a CIBOT agora concorre com mais outras três soluções ao redor do mundo.
Quantas soluções?
Mais três concorrentes em mobilidade. Então, nós somos aí finalista no Brasil, né, o ganhador do Brasil, e finalista global em mobilidade sustentável.
Bom, você já falou, né? Há um prêmio em dinheiro também, né? Para o vencedor em cada categoria.
Em cada categoria. Mas é muito bom enfatizar que o objetivo aqui é tornar viável e aplicável e replicável essas soluções. Então, o investimento que a Fundação MAFRE faz é de levar adiante os projetos que foram premiados, né? Olha, vamos fazer um investimento para que isso chegue mais e mais para as pessoas, né? Que é, por exemplo, uma pessoa que tem problema de mobilidade, a gente só consegue experimentar isso se você fechar os olhos, né? É muito difícil para que essas pessoas recebam, de fato, tecnologias de ponta interessadas em resolver o problema de acessibilidade. Então, essa premiação, ela não só reconhece uma solução, mas ela incentiva que novas soluções como essa ganhem mercado e atendam essa classe de pessoas que está sendo assistida pelo prêmio.
Mas para chegar ao mercado e ser implantado em vários locais, em várias cidades, o custo ainda é muito alto?
Não. Na verdade, não, Luciano. Porque uma das premissas da nossa empresa foi justamente buscar por tecnologias acessíveis, né? Ou seja, encontrar dispositivos que são de mercado, e isso ficou mais evidente ainda durante a pandemia, né, que nós tivemos problemas de supply no mundo todo. Então, tecnologias de mercado para que isso seja o mais barato e mais escalável possível, para que qualquer prefeitura possa depois dar continuidade desse projeto, porque ela não fica refém de uma solução que é encapsulada, que, né, é proprietária. Então, uma das características da nossa solução, ela é aberta, inclusive, né? Ela também é o tema do trabalho de doutorado, né? Que inclusive vai ser defendido agora, né? E ela usa plataformas de mercado, ou seja, olha, as antenas Wi-Fi nós compramos aqui em Maringá mesmo, e elas podem ser compradas em qualquer parte do Brasil.
Agora, para as prefeituras, é também viável? Porque as licitações geralmente são feitas precisam de mais concorrentes, né? Existem concorrentes nessa área?
Não existem soluções similares a essa ainda no mercado, porque as pessoas ainda não estão atentas a esse tipo de necessidade de atender esse público, né, Luciana? Então, isso estimula que outros players possam também desenvolver essas soluções e entre no mercado, essa concorrência saudável, porque vai fazer com que entregue novas soluções e melhorem as soluções atuais. Então, a Cibote é inovadora, ela trouxe isso como inovação, mas nós entendemos que isso é muito necessário, porque a inclusão dessas pessoas que têm deficiência visual, ela tem que fazer parte, né, não só do objetivo da empresa, mas da sociedade como um todo.
O nosso ouvinte Benilson, ele diz que ele lembra desse semáforo, quando estava em teste aqui em Maringá, ele ficava na Avenida João Paulino com a Piratinga, é isso, né?
Exatamente, exatamente. Obrigado aí, Benilson, pela lembrança, sim. Ficou naquela região, né? Nós estamos aí aguardando que a prefeitura possa nos contatar, né, para justamente levar adiante e trazer esse benefício para essa população. E tem mais uma coisa bem interessante que eu gostaria de colocar aqui, Luciana, agora nós vamos vivenciar um novo momento também de carros autônomos, robôs, que precisam ser notificados por esses semáforos, né? Então, essa tecnologia, além de atender esse público na acessibilidade, ela tem a questão da interoperabilidade, ou seja, ela consegue falar com essa nova leva de mobilidade inteligente, né? Pelos robôs e carros autônomos, né?
Ah, isso que eu ia te perguntar. Esse semáforo, ele vai poder ter outras funcionalidades também?
Sim, sim. Nós temos várias outras funcionalidades disponíveis nesse semáforo. Além da questão da trilateração de sinal, que guia o deficiente visual, nós temos a reconstrução de acidente em 3D, que você navega em primeira ou terceira pessoa pelo acidente. Então, você consegue visualizar todo o cenário sem sombra de dúvida do que aconteceu. A integração com botões de pânico, né? E a integração com viaturas de emergência, por exemplo, em detrimento à mobilidade, você pode abrir e fechar uma via inteira para que uma ambulância possa atender um acidente, né, um evento que esteja naquele trajeto. Então, todas essas integrações só são possíveis porque, durante o desenvolvimento do projeto, nós atentamos para a questão da interoperabilidade, de abrir a possibilidade de integração com outros sistemas.
Uhum. Alexandre, no trânsito a gente ainda tem muito acidente, muitos motoristas que não respeitam a legislação, que ultrapassam em sinal vermelho, que excedem velocidade, pedestres que sentem medo de atravessar ruas e avenidas porque não se sentem seguros. Você acredita que então a tecnologia, a inteligência artificial vão poder ajudar a melhorar esse trânsito, essa mobilidade urbana?
Não só acredito, né?
Trabalhando para isso, né?
Sim, a gente trabalha para isso, né? Nos últimos anos, nós vivenciamos uma escalada da inteligência artificial, né? Nós temos aí, agora recentemente, o ChatGPT, né? Sendo
sim.
Polêmico, né?
Uhum.
Então, a escalada da inteligência artificial, ela permite hoje alcançar um poder de interpretação do ambiente que até então, até 2 anos, 3 anos atrás, não era possível. Então, essa complexidade que até então era resolvida somente pelo olhar humano, hoje a inteligência artificial consegue resolver. Então, muitas das atividades que o semáforo não tinha condição de executar, hoje ele pode. Então, guiar pessoas, por exemplo, não só os deficientes visuais, guiar pessoas ou interagir com o trânsito em face a um possível acidente é o mínimo que um semáforo desse pode fazer, né? Ele agora tem que atuar nas cidades de maneira a não gerar mais um congestionamento, né? Ele começar a observar de forma individual cada veículo dentro da cidade. Ele vai conseguir, por exemplo, se tem um veículo que anda sempre com a característica, tipo, o cara é agressivo no trânsito ou ele comete algumas infrações, todo o trajeto dele passa a ser observado por sistemas que estão embarcados nesses semáforos inteligentes. No final, né, eu acredito que a próxima etapa que nós vamos ter agora é o poder computacional na nuvem conectado a esses semáforos. E aí Luciana, o céu é o limite para o nível de aplicação que nós podemos dar para esses dispositivos no trânsito.
Uma última pergunta rapidinho, Alexandre. Quando que você acha que os carros autônomos serão realidade nas cidades?
Tecnologicamente, já são viáveis, né? Nós vemos em outros países carros entregando pizza, buscando as pessoas na casa, táxis autônomos, né? Eu acredito que nós ainda temos uma certa limitação até por política pública ainda e legislação que deve ser resolvida. Tecnologicamente, não. Então, eu não vejo que exista que nós vamos demorar muito tempo para começar a experimentar esse tipo de realidade aqui na nossa cidade.
Legal. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Uma ótima tarde a todos.
Parabéns pelo prêmio, né? Pela seleção nesse prêmio internacional. Nós conversamos com Alexandre Montanha, empresário de tecnologia da informação, especialista em inteligência artificial, que nos falou sobre o semáforo inteligente desenvolvido aqui em Maringá e que foi selecionado numa premiação internacional. Concorre com outras soluções tecnológicas de outros países, né? Dos Estados Unidos, América Latina e da Europa.